assentada só reforça a posição que nós sempre tivemos desde o início. Todos os contributos construtivos que fossem bem-vindos a esta reforma eram acolhidos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e deu bons exemplos. O que de facto nós não compreendemos foi o sentido de voto contra do PSD. Senhora Deputada, o PSD teve a oportunidade de fazer esta reforma, como há pouco a Senhora Ministra bem recordou. Em 2011, esta reforma estava no programa da Troika, estava no memorando da Troika. E o que é que o PSD fez nessa altura? Meteu na gaveta. Nós sabemos porquê. Nós sabemos porquê.
Podiam ter posto os
nós portos. Sabemos porquê, Senhora Deputada. Nós todos aqui nos lembramos.
Senhores Deputados, se fazemos um pedido de esclarecimento, temos de estar disponíveis para ouvir a resposta. Senhora Deputada Joana Barata.
Muito obrigada, Senhor Presidente.
A sua energia é bem-vinda, mas tudo tem limites. Senhora Deputada Joana Sapreira.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Estava a recordar que em 2011 fazia parte do memorando da Troika a reforma da lei das associações públicas profissionais. E nessa altura o PSD teve uma opção, meteu na gaveta, mas nós sabemos porquê. Porque a receita em 2011 foi conhecida por todos. O PSD quis ser forte com os fracos e fraco com os fortes. E por isso é que meteu esta reforma em 2011 na gaveta e que nós agora estamos a implementar, Senhora Deputada. Quanto às perguntas que nos faz, vamos ouvir todas as ordens naturalmente neste processo, como lhe disse. O Grupo Parlamentar do PS ouviu as ordens, quer em grupo de trabalho, quer em audiência interna com o Grupo Parlamentar, todas as ordens mais de 3 vezes. E, portanto, nesta fase, nós não faremos diferente. Queremos acolher os contributos que possam ser úteis para, com serenidade, darmos um passo importante para as ordens, necessária para os profissionais, mas, sobretudo, importante para o país. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do grupo, a Sra. Deputada Ingrid Cerqueira, quer fazer uma interpelação à mesa?
Faça. Exatamente, Sr. Presidente, apenas para solicitar a distribuição ao grupo parlamentar do PS, que parece esquecido, da Lei Quadro número 2 de 2013 e 53 de 2015, bem como o respectivo processo legislativo, onde verificará que é sob impulso do governo PS-CDS, que ela é feita, bem como a proposta de alteração que o PSD apresentou na Lei Quadro das Ordens, com todas as suas alterações, porque a amnésia da Sra. Deputada deve ser tratada com muita brevidade e assim podemos fazer.
Muito obrigado. Todas as senhoras e os senhores deputados sabem consultar a legislação nos sítios eletrónicos, incluindo da Assembleia da República. E passamos agora a tentar ouvir a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, Sras. E Sras. Deputadas, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Bastonários das Ordens e demais pessoas presentes, temos hoje em discussão duas propostas de lei do Governo que são importantes. Elas são extensas, são complexas e, portanto, merecem a melhor atenção e análise. Na altura, a alteração à Lei Quadro das Associações Públicas Profissionais já nos dava a entrever o que poderiam vir a ser as alterações aos estatutos, em particular, de cada uma das ordens, de um ponto de vista genérico. E esta é a primeira nota que queremos deixar. Já se sabia que todo este processo teria que ter lugar, o que deu tempo, ou daria tempo, ao Governo para conduzir um processo de auscultação, de recolha de propostas das várias ordens profissionais feita com mais tempo. E isto não aconteceu porque o Governo não quis que acontecesse assim. E aquilo que temos ouvido até agora, da parte de um número muito significativo de ordens, é que não sentem que tenham sido ouvidas nem envolvidas em todo este processo, e as que foram já foram muito em cima da hora da apresentação do diploma, quase sem tempo para poderem fazer os seus pareceres. Poderia e deveria ter sido feito um processo de maior articulação e de efetivo diálogo, o que não aconteceu. E por isso é que, chegados a este momento, há tantas dúvidas e tantas falhas apontadas à proposta de lei. E, portanto, não podemos continuar a falar de diálogo quando ele verdadeiramente não existiu. E estas falhas vão ao ponto de se chegar até a falar em serviço social e assistentes sociais no capítulo reservado às ordens dos fisioterapeutas. E, portanto, há aqui um problema sério de redação desta proposta. E é o que dá apresentar um documento tão extenso, amalgamando todas as ordens num único documento, é só criar confusão. A segunda nota que gostaríamos de deixar prende-se com problemas efetivamente existentes e que, em teoria, se pretenderia resolver já quando da Lei Quadro. É impossível negar que o modelo de ordens profissionais em algumas profissões tem representado um obstáculo efetivo no acesso a algumas profissões. Isto radica num problema que já temos vindo a apontar, que tem a ver, histórico, que tem a ver com a desresponsabilização do Estado na regulamentação de profissões, e é uma posição que temos tido desde sempre. Mas estes obstáculos, eles têm-se manifestado de várias formas, em estágios não remunerados ou estágios não remunerados e muito longos, taxas de acesso muito caras ou na repetição de avaliação formativa com conteúdos redundantes. E esta matéria é, obviamente, importante, primeiro, porque a formação académica é no nosso país certificada e responde a determinados critérios de formação que cada um deve obter para exercer uma determinada profissão, e, aliás, foi nesse sentido que algumas ordens profissionais até já nem têm este entrave há algum tempo, porque se considera a formação académica em Portugal acreditada e válida. A terceira nota prende-se com a questão dos atos próprios e de quem pode ou não fazer estes atos. E neste âmbito devemos assinalar que a forma como o Governo colocou a proposta de lei é no mínimo infeliz, já que olha para todas as profissões de uma forma praticamente igual. E portanto não teve em conta as especificidades de cada profissão. Em alguns casos, as consequências podem ser um enfraquecimento das garantias dos próprios cidadãos e, na verdade, está a querer regular-se, desregulando, abrindo a porta a uma liberalização com uma concorrência fora de regras em várias profissões que não tem qualquer sentido. Ou seja, uma mesma fórmula não funciona da mesma forma para todas as profissões, e isso, legitimamente, tem levantado muitas dúvidas sobre quem pode ou não praticar determinados atos, e por isso é que esta opção apenas tem o condão de criar mais confusão. São, aliás, várias as ordens profissionais que têm vindo a colocar argumentos contra esta decisão, outras que até teriam optado por uma formulação diferente, que protegesse o objetivo de regulação e do serviço prestado aos cidadãos, mesmo com alguma abertura, mas mantendo sempre algum nível de qualificações exigidas para determinados atos. E neste ponto surge também uma outra questão. Se atos de uma determinada profissão são abertos a, como é redigido, a outras pessoas, a outros profissionais, se houver uma necessidade de sanção disciplinar ou algum erro na prática destes atos, quem é que verifica, quem é que sanciona, quem é que protege os cidadãos neste caso? Não é claro na proposta de lei do Governo. A quarta nota tem a ver com a questão dos estágios, que afeta mais particularmente, embora não exclusivamente, a profissão dos advogados. E do nosso ponto de vista, já o dissemos várias vezes, foi importante que a Lei Quadro tivesse previsto a obrigatoriedade de remuneração dos mesmos, bem como a redução do seu tempo, ou seja, já se sabia desde essa altura que isso teria que ser aplicado aos estatutos das ordens profissionais. E, portanto, sabendo no nosso país que há um historial de abuso quanto a esta matéria, sabemos também que esta precariedade extrema de tantos jovens tem que ter um fim. A questão é que não percebemos exatamente qual é que é a metodologia que o Governo pretende implementar para que esta norma seja, que do ponto de vista de princípio é importante, seja eficaz e que chegue de forma real a estes jovens que o Governo diz querer proteger. E, portanto, o Governo não está a prever neste momento a resolução da efetividade deste princípio que quer defender, e isso também fica no ar e não é claro. E, finalmente, senhores deputados, senhoras deputadas, sobre a proposta de lei relativa às chamadas sociedades multidisciplinares, o Bloco de Esquerda não pode de todo acompanhar. Este tipo de modelo quase de supermercado levanta-nos muitas dúvidas, desde logo no que toca à deontologia, à ética e ao sigilo profissional. E, pese embora a exposição de motivos da proposta refira expressamente que pretende assegurar estas três matérias, depois, na prática, não nos parece que o modelo apresentado sirva e defenda a população, nem sequer que traga vantagens para cada uma das profissionais que assim se possam eventualmente vir a constituir. E, portanto, estamos perante duas propostas, e em particular a proposta sobre os estatutos das ordens profissionais, que deixa mais dúvidas do que certezas e que, na verdade, não responde àquilo que têm sido os objetivos proclamados por parte do Governo de proteção, nomeadamente dos mais jovens, contra a precariedade, e enquanto isso não ficar resolvido, continuaremos com certeza a manter os problemas identificados.
Obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os membros do Governo, também os representantes das ordens aqui hoje presentes. E antes de falar especificamente do processo legislativo que estamos a começar com este debate na generalidade, não consigo deixar de comentar um momento há pouco, já deste debate, entre mais um momento entre o Partido Socialista e o PSD, a apontarem o dedo um ao outro, em que sobre esta reforma das ordens, vamos simplificar dessa forma, nós temos alertado que é uma reforma necessária e que o Partido Socialista só está a fazer por uma imposição europeia, porque está à espera daquilo que é os envelopes financeiros no âmbito do PRR. O Partido Socialista recusa, mas depois vem acusar o Partido Social Democrata de não ter feito já esta reforma quando era algo que estava previsto no memorando da Troika, confirmando assim indiretamente que de facto só fazem esta reforma porque há uma questão europeia que é conveniente ao Partido Socialista, mas cá está a reforma, ainda bem, vamos então a ela. E no entender da Iniciativa Liberal, a reforma das ordens profissionais é bastante importante, mas não podemos deixar de ressalvar, em primeiro lugar, as falhas do Governo nesta matéria quanto à forma como tem dirigido este processo. 1. O Governo não ouviu as ordens atempadamente. 2. O Governo decidiu apresentar uma proposta de lei que, de forma indiferenciada, aglomera todos os estatutos num só documento, como se tratasse de uma realidade homogénea, tratando de forma igual aquilo que igual não é. 3. O Governo, infelizmente, desde que apresentou esta proposta de lei, tem-se esquivado ao diálogo. Não comparece em debates na imprensa sobre esta matéria, como aconteceu na Rádio Renascença, e não comparece aos eventos realizados pelas próprias ordens, que poderiam ser um espaço de debate para a melhoria desta lei neste processo que agora começamos. Resumidamente, aquilo que o Governo está a fazer é uma espécie de uma reforma de toque e foge. Apresenta a proposta de lei, mas depois esquiva-se ao diálogo com a sociedade. E esta é uma forma errada de fazer as coisas que não podemos deixar de lamentar. Mas quanto à substância desta proposta, no entender da Iniciativa Liberal, existe espaço para muitas e aprofundadas melhorias em sete especialidades. E por isso temos reunido com várias ordens e tido até, em respeito democrático, calorosos e profícuos debates. E que melhorias devem ser então acauteladas neste processo? Primeiro, mais liberdade para quem exerce a sua profissão. A liberdade para publicitar os seus serviços, a liberdade de se associar com outros profissionais, a liberdade, em suma, de exercerem a sua profissão no mundo globalizado, numa economia aberta e de século XXI. E, em segundo lugar, devemos também pugnar por uma melhor tutela dos consumidores, garantindo, por exemplo, que a ação disciplinar é exercida quando ocorre uma má prestação de um serviço, independentemente da forma como este é prestado, e que o cidadão tem sempre alguém a quem se poder dirigir. Devemos também distinguir na legislação os riscos associados a cada ato profissional, não fazendo tábua rasa da legislação existente, como o Governo aqui pretende fazer em vários momentos. A discussão na especialidade é uma oportunidade para questionarmos e discutirmos a regulamentação relativa às ordens com coragem e inovação. Não nos devemos agarrar às práticas vigentes, resistindo à mudança, como se o imobilismo fosse produtor de bons resultados. As mudanças advindas da inserção de Portugal na União Europeia e do surgimento de novas tecnologias não devem ser ignoradas, mas sim exploradas. Não nos devemos agarrar a estereótipos e bichos-papões, alguns que até por vezes são ouvidos neste plenário em vários debates, da luta contra a alegada mercantilização das profissões, ou contra as grandes consultoras, as grandes empresas ou os grandes grupos económicos, frases que têm subjacente a ideia de que o lucro é mau, de que o lucro é uma força que corrompe a moral e que é um pecado. E, meus senhores deputados, isto não é verdade. Qualquer profissional tem o legítimo objetivo de obter um rendimento pelo seu trabalho, ser recompensado pelas horas de estudo e trabalho que despende. E até diria mais, o lucro funciona e faz falta às pessoas e às organizações. E se queremos cidadãos, membros de todas as profissões, que enriqueçam pelo seu trabalho, ao invés de empobrecerem, uma melhor regulamentação é importante, concorrência é essencial e liberdade para exercer a sua atividade é fundamental. Para isso, devemos dialogar mantendo coragem, implementando as melhores soluções. Não devemos sacrificar o diálogo pelo alarmismo ou a ponderação por discursos inflamados, típico de extremistas. Devemos olhar lá para fora. A regulamentação e liberalização dos serviços profissionais foi feita por toda a Europa. Infelizmente, já não seremos pioneiros nesta matéria. Foram já feitas reformas há anos.